Seja bem-vindo. Recebemos esta semana na Conversa Capital o engenheiro Faria de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Bancos. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e o Jornal de Negócios.
Muito obrigado.
Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
Bom, eu diria que a questão fundamental é promover o aumento sustentado do nosso produto potencial, isto é, criar mais riqueza e depois, naturalmente, distribuí-la com mais justiça social. Este é o grande desiderato que temos pela frente. Requereria uma visão estratégica para o desenvolvimento do nosso país e, principalmente, assegurar um crescimento sustentável da economia, onde são essenciais o aumento do investimento, o aumento da produtividade e, ao mesmo tempo, a continuação de realização de algumas reformas estruturais que permitirão melhorar a competitividade da economia portuguesa. Claro que não deixa de ser importante continuar a manter a disciplina das finanças públicas, é uma base fundamental para permitir o crescimento económico e, ao mesmo tempo, procurar ir mudando a estrutura da economia, que é um elemento essencial e, para esse efeito, nós, inclusivamente, podemos utilizar seletivamente os fundos estruturais, no sentido de apoiar essa transformação gradual. Eu queria chamar a atenção que, dentro das reformas estruturais, considero de grande relevância aquela que está a ser realizada com base no programa Capitalizar. Um dos problemas fundamentais da economia portuguesa, um vício estrutural de há muito tempo, é a subcapitalização e o sobreendividamento das empresas. E este programa Capitalizar pode dar um contributo muito significativo através de um conjunto de medidas incluídas nesse programa, mas ao mesmo tempo numa sensibilização para uma nova cultura empresarial. Acho que isto é absolutamente determinante e não posso deixar de deixar uma palavra de grande apreço pelo trabalho desenvolvido pela estrutura de missão, em relação à qual a APB deu algum contributo, eu penso que até um contributo bastante significativo. E, sem dúvida nenhuma, também a ação, principalmente, do Ministro da Economia e da Ministra da Justiça.
A banca tem aí também um papel fundamental, enfim, naquilo que fala de mudança de estrutura da economia, como suporte também da própria economia. E os dados do Banco de Portugal mostram que o sistema bancário está mais estável, porque tem vindo também a criar almofadas de segurança que permitem isso e a tentar resolver gradualmente o problema do mal parado. Mas, na verdade, todo esse processo tem pesado muito nas margens dos próprios bancos. E aquilo que eu lhe pergunto é, do seu ponto de vista, se o negócio bancário parou de encolher ou se efetivamente ainda esta situação é por quanto tempo mais sustentável?
A banca foi profundamente afetada pela fortíssima recessão económica e longa recessão económica que existiu no nosso país, derivada principalmente da crise da dívida soberana, também da crise financeira, e desde que isso aconteceu tem vindo a realizar um grande processo de alteração para um novo paradigma. Esse novo paradigma, naturalmente, tem em conta as grandes alterações regulatórias e de supervisão que existem, mas principalmente assenta muito na alteração do modelo de negócio dos bancos. Este modelo de negócio está em grande evolução, rapidíssima, até porque é muito condicionado ou determinado, quer pelo comportamento dos clientes do sistema bancário e das suas novas necessidades, que são particularmente ligadas a todo o processo de digitalização que está em curso, mas também tem em consideração as condições de funcionamento do mercado em função da situação do país. Os bancos têm vindo a realizar um trabalho muito intenso, mas ainda têm enormes desafios pela frente. Portanto, é um trabalho que ainda vai levar algum tempo e o sistema bancário necessita de tempo para o completar.
Numa escala de 1 a 10, estamos em que ponto?
Numa escala de 1 a 10, já estamos na fasquia positiva. Eu penso que até os resultados do primeiro trimestre apresentados pelo Banco de Portugal são uma demonstração de que essa melhoria tem vindo a acontecer. A rentabilidade dos bancos, ainda que bastante baixa, o return on equity de 3%, mas passou a ser já positiva no primeiro trimestre deste ano. Nota-se uma melhoria da procura de crédito, e isso é um elemento vital para os bancos, porque os problemas dos bancos estão centrados em três áreas. A área da rentabilidade é absolutamente determinante, melhorar a rentabilidade dos bancos, não por ser um fim em si mesmo, mas a rentabilidade é essencial para assegurar a sustentabilidade das instituições bancárias, gerar capital organicamente e, portanto, aumentar a solidez dos bancos e a sua capacidade de financiar os seus clientes. Este é o elemento essencial.
Face a essa necessidade de gerar mais capital organicamente, e sendo a rentabilidade ainda baixa, isso significa que poderão ter que existir novos aumentos de capital nos próximos anos?
Pronto, e esse é o segundo problema, é o segundo grande desafio do sistema bancário. É que com estas condições de rentabilidade, de alguma maneira, ainda pelo facto do sistema bancário português reconhecidamente ter passado um período de vulnerabilidades, é muito difícil atrair capital. Embora os bancos satisfaçam, neste momento, completamente todos os requisitos de capital, até o Common Equity Tier 1 do sistema bancário, que é um dos indicadores fundamentais, melhorou já no primeiro trimestre deste ano e significativamente, a verdade é que seria útil para o sistema bancário poder, em muitas circunstâncias, aumentar mais o capital. Não apenas, por exemplo, para auxiliar a resolver mais rapidamente o problema dos NPLs, mas também porque, por exemplo, em relação a eventuais processos de consolidação no sistema bancário português, o capital é essencial. Seria, por exemplo, normal que em relação ao novo banco tivesse havido capacidade de qualquer outro banco já existente do sistema poder eventualmente fazer um processo de aquisição do novo banco. Portanto, mas isso requer capital. E, portanto, nós temos que melhorar as condições de atrair capital.
Capital português? É isso que se está a referir?
Não, eu estou a falar capital, em termos genéricos. Aliás, hoje em dia, no sistema bancário internacional, os grandes bancos têm o capital extremamente disperso. Nós, por exemplo, temos em Portugal dois grandes bancos espanhóis, um deles, a dispersão de capital é completa. Em termos de capital, é um banco completamente internacional. O outro já não é tão evidente que seja assim. Mas, indiscutivelmente, que também seria, e é muito importante, ter bancos de capital nacional. E como, neste momento, sabemos que houve uma destruição de capital enorme no nosso país, a base de capital nacional, neste momento, é curta. E, portanto, não é fácil, e principalmente com as rentabilidades atuais do sistema bancário, ter uma grande capacidade de atrair capital nacional. Daí, o nosso interesse em tentar que houvesse uma base diversificada de investidores do sistema bancário que pudessem interessar-se pelo sistema bancário português. Mas, para isso, temos que partir de um trabalho de casa, de base, que permita melhorar as condições de atração da parte dos próprios bancos.
Porque, do seu ponto de vista, também, depreendo das suas palavras, que faz sentido ou ainda há caminho para mais consolidação no setor, é isso?
Não, eu penso que existirá ainda algum espaço para que isso seja realizado em Portugal, embora, como saibamos, os cinco maiores bancos representam 80% de cota de mercado bancário, ou mais de 80% de cota de mercado bancário, mas eu creio que faz sentido. Vamos lá ver. O projeto europeu visa uma consolidação do sistema bancário europeu com três tipos de bancos. Os bancos pan-europeus, os bancos regionais e os bancos nacionais.
Nós estamos onde?
Nós estamos a caminhar para onde? Nós, neste momento, estamos numa fase intermédia entre uma prevalência dos bancos nacionais, que ainda existe, mas já com uma tendência de criação de bancos regionais. E isso é relativamente natural. Porquê? Não há dúvida que, dentro do mercado único europeu, sem dúvida que a integração económica com a nossa vizinha Espanha é uma realidade insufismável. Espanha é o principal parceiro comercial do nosso país, absorve quase 30% das nossas exportações, 27%, é o nosso primeiro parceiro e nós somos o terceiro parceiro de Espanha. Portanto, esta integração económica é natural que até se aprofunde. E dentro dessa ótica, é natural que os bancos espanhóis olhem com interesse para o mercado nacional, como seria e é natural que os bancos portugueses possam também estar mais presentes no mercado espanhol. Até porque exatamente o banco deve estar presente onde estão os seus clientes. E nessas circunstâncias faz sentido que os bancos portugueses apoiem o trabalho realizado pelas empresas exportadoras, pelas que investem em Espanha, para que estão muito presentes no mercado espanhol, encontrem condições favoráveis para o exercício dessa atividade.
Mas é natural ou é inevitável, porque efetivamente o peso deles é superior ao nosso, em termos do contexto europeu?
Quer dizer, é principalmente natural, porque as decisões de investimento do sistema bancário têm sempre como fundamento a racionalidade económica e a perspectiva de negócio e de negócio rentável. Portanto, é normal que assim seja. O que é que importa em termos do sistema bancário nacional? O que é que, como, por exemplo, como representante dos bancos portugueses, nós consideramos fundamental? Consideramos fundamental que a qualidade, a idoneidade, a reputação dos bancos que investam em Portugal sejam a melhor possível, que tenham boas equipas de gestão e, naturalmente, que funcionem no sentido de assegurar aquilo que os bancos, que são as grandes missões dos bancos, financiamento da economia e dos cidadãos, claro, e, ao mesmo tempo, assegurar serviços de pagamento eficazes e seguros.
Estão confiantes que isso é possível conseguir com os acionistas que entraram nos bancos portugueses nestes últimos anos?
E que estão a entrar.
Os bancos portugueses têm vindo manifestamente a ter um processo de melhoria que é reconhecido. E não é só reconhecido em termos do nosso país. As instituições europeias, nos discursos públicos, quer sejam da Comissão, quer sejam do BCE, é reconhecido o trabalho que tem sido feito e é reconhecido que o sistema está em melhoria. Pronto, e essa é a melhor resposta à sua pergunta.
Para quando é que acha que vai ser possível o regresso ao pagamento de dividendos pelos maiores bancos, enfim? Ou seja, que seria um sinónimo de que efetivamente as coisas estão a mudar?
Também eu penso que é um caminho relativamente longo, porque, como sabe, as rentabilidades atuais do sistema bancário europeu, o return on equity, da média da banca europeia anda na ordem dos 5 a 6%. E o custo de capital na União Europeia é da ordem dos 9%. Em Portugal será até superior. E, portanto, enquanto a rentabilidade não atingir valores superiores ao custo de capital, a distribuição de dividendos é manifestamente dificultada.
E isso em 2018 ainda não será possível?
Não, 2017 será, em relação ao ano anterior, onde tivemos um return on equity negativo da ordem dos 8%, será um ano, provavelmente, de mudança para a área positiva. Mas para atingir valores da média europeia, ainda vamos precisar de algum tempo.
Em matéria de consolidação, isso significa também que vamos ter ainda mais balcões a fechar, mais pessoas a serem dispensadas? Esta semana tivemos a notícia do BPI, já se falou também relativamente à Caixa Geral de Depósitos. Esse é um processo que decorre da própria consolidação?
Não só da consolidação, decorre principalmente da alteração do modelo de negócio das instituições bancárias, das novas tendências que estão em curso.
E que acha que faz falta, não é?
Não, eu acho que é inevitável.
Claro.
Pronto, nós estamos a caminhar para uma nova banca. E essa nova banca tem que ser colocada à disposição dos clientes de acordo com as necessidades destes e a tempo. E, portanto, os bancos portugueses têm que, e estão naturalmente, estão muito atentos já a toda esta evolução para uma nova forma de fazer banca, muito ligada à banca digital. É um trabalho intenso que está em curso. Quanto à consolidação do sistema bancário, nós, quando falamos em consolidação, temos muita tendência a identificar logo confusões e aquisições. Mas a consolidação pode realizar-se por outras vias, designadamente o downsizing da atividade do sistema bancário. Portanto, os bancos vão eliminando certas áreas de negócio que não são tão rentáveis ou não são core, e isso também contribui para a consolidação do sistema bancário. A consolidação visa sempre atuar sobre algum excesso de capacidade de oferta, sobre capacidade instalada. E em função da diminuição da procura de crédito, nós temos vindo a assistir manifestamente a uma diminuição dos ativos do sistema bancário e, portanto, existe alguma sobrecapacidade.
Mas não havia outro caminho?
A experiência internacional mostra claramente que a redução de efetivos no sistema bancário é algo que, infelizmente, é inevitável. Naturalmente que, hoje em dia, são absolutamente essenciais novas competências no sistema bancário, designadamente em tempos de atividade de recursos humanos. E, naturalmente, que a primeira ação que os bancos têm que fazer em relação a estes novos requisitos, são requisitos de qualificação de recursos humanos, é exatamente atuar em termos de formação, no sentido de permitir que haja alguma requalificação dos trabalhadores, alguma reconversão das suas atividades e, principalmente, que eles ganhe as competências necessárias para responder à nova forma de fazer banca, que é muito mais à distância, sem prescindir do aconselhamento necessário.
Uma das questões que tem sido muito falada, já abordámos aqui também, é a questão do mal parado, não é? E de como é que se tem estado a desenvolver esse processo para a banca gradualmente ir ultrapassando esse problema, que depois tem efeitos negativos nas margens. Já há manifestações de interesse na plataforma que o Governo pretende criar para facilitar a venda destes créditos, destes chamados ativos não produtivos?
A plataforma é manifestamente um instrumento complementar que pode ajudar, principalmente nos casos em que os clientes em incumprimento têm dívidas com várias instituições bancárias. E, portanto, essa plataforma visa centralizar aí a tentativa de encontrar soluções para a resolução desses casos. É o grande objetivo da plataforma. Em tudo mais, compete naturalmente a cada banco encontrar as formas mais adequadas para poder acelerar ou ir tentando resolver o mais rapidamente possível o stock de crédito mal parado que consta dos seus balanços. Nós temos, em relação ao problema dos NPLs, um conjunto, principalmente, de atuações em três domínios. Ainda agora, e já agora, isto é um intermezzo, mas é um intermezzo importante. Acaba de sair o plano de ação do Conselho Europeu para resolver o problema dos NPLs. Esse plano de ação está relativamente bem gizado, está em fase de consulta.
Mas esse plano não devia já estar no
terreno há mais tempo? Isto mostra bem a dificuldade que a consciencialização destas matérias e o encontro de soluções para estas matérias leva sempre muito tempo. É necessário, em primeiro lugar, haver capacidade de comparabilidade com o que se passa entre os diferentes Estados-membros. E depois estudar os impactos das medidas que pudessem vir a ser implementadas. Esta consulta só termina no final de 2018. Estamos, neste momento, a enfrentar um problema que todos dizem que é premente, mas ainda vamos requerer um período longo para que possa haver, da parte das autoridades europeias, uma resposta a esta matéria.
Daí que os bancos têm feito já algum caminho e que os
não,
governos
os bancos
dos
têm
países...
feito bastante caminho. Sim. Bom, e vamos lá ver. Todos os bancos, neste momento, têm programas de redução do estoque dos seus NPLs. Programas esses que visam soluções que não destruam demasiado capital e principalmente valor económico, que isto é extremamente importante, e esses programas estão a ser negociados com a autoridade de supervisão, com o Banco Central Europeu no que diz respeito aos quatro maiores bancos, com o Banco de Portugal no que diz respeito aos restantes.
E quando é que poderá haver uma conclusão desses processos?
Vamos lá ver, isto é feito caso a caso e não é público. Cada banco tem os seus programas, esses programas são aprovados e eles têm que ser implementados e são seguidos naturalmente pelo supervisor.
Portanto, é um problema que vamos deixar de falar dele como problema quando?
Não, isso leva tempo, porque infelizmente não foi possível obter um backstop para acelerar as condições para poder reduzir mais rapidamente o problema dos NPLs. Portanto, agora é uma questão de eficiência. E eu penso que o primeiro semestre deste ano já demonstra, em relação aos casos de que eu tenho mais conhecimento, já demonstra uma boa evolução nesta matéria.
O facto de também o mercado de habitacional estar a melhorar e estar a notar-se alguma valorização,
claro,
isso vai beneficiar?
É um fator muito positivo.
Mas, por outro lado, o facto também de existir mais recurso ao crédito nesta área merece algumas reservas ou não?
Os bancos precisam de proveito. Desde que o crédito seja concedido em condições corretas, chamemos assim, com avaliação de risco correta, os bancos querem é emprestar dinheiro. Portanto, para os bancos não constitui problema.
Acha que não está a voltar aos excessos que vimos antes da crise?
Não. Eu creio que isso era pelo menos, enquanto a memória prevalecer, creio que neste momento há todas as condições para não recriarmos situações pouco desejadas. E hoje em dia, dentro de todo este trabalho que tem vindo a ser feito, principalmente pela supervisão, sem dúvida, redução do risco é a palavra de ordem.
O certo é que o governador do Banco de Portugal diz que continua a existir na banca uma avaliação e uma gestão insuficiente do risco, falta de controle interno e insuficiência da auditoria interna e externa. Concorda com isto?
Os mecanismos de controle interno dos sistemas bancários foram fortemente intensificados a partir do início da crise da dívida soberana. No entanto, continua a haver bastante trabalho a realizar neste domínio, embora, como eu já referi, o esforço que o sistema tem feito para criar estruturas eficazes neste domínio seja muito, muito grande, muito significativo. Agora, estamos num processo evolutivo. A palavra de ordem em termos do sistema bancário europeu, não apenas nacional, é exatamente assegurar a sustentabilidade das instituições financeiras, assegurar que haja, de facto, em termos de risco, minimização do risco através de procedimentos adequados nesse sentido.
Haverá também, nesse aspecto, algum contributo relativamente às novas normas contabilísticas que vão entrar em vigor em 2018?
Bom, vão ser, as novas normas contabilísticas vão ser uma alteração de fundo que vai ocorrer em relação ao sistema bancário. Estas novas normas contabilísticas, conhecidas por IFRS 9, têm dois objetivos fundamentais. Por um lado, alteram a classificação e mensuração dos ativos financeiros e, por outro, têm um novo modelo de imparidade que vai passar a ser, a partir de 1 de janeiro do próximo ano, baseado no reconhecimento de perdas esperadas em vez de ser em perdas incorridas. E isto vai ter um impacto muito grande nas instituições bancárias. A EBA tem procurado fazer uma avaliação daquilo que estas alterações vão trazer, quer em termos do aumento do esforço de provisionamento do banco, quer em termos do seu impacto nos rácios de capital.
Aqui em Portugal?
Em Portugal, eu não tenho conhecimento que haja um estudo finalizado deste tipo de avaliação, mas posso dizer, o último relatório recentíssimo da EBA aponta para, em termos europeus, que estas alterações vão ter um impacto de 40 pontos base ou 39 pontos base em termos de rácio de capital do Common Equity Tier 1 no sistema bancário europeu e vão requerer um acréscimo adicional de provisionamento de 13%. Portanto, isto vai ter um impacto, uma vez mais, na rede
dos bancos portugueses. Poderá ser maior esse esforço, tendo em conta a situação herdada. Não é?
Pode ser maior. Agora, também, como sabem, vai haver um período de transição para a implementação destes novos critérios contabilísticos, que está previsto, mas ainda não aceite, está previsto que seja de 5 anos.
Relativamente ao novo banco, acredita que há efetivamente uma probabilidade elevada de concluir com êxito a troca de dívida?
Nós gostávamos de ter mais informação acerca do estado das negociações. Aliás, é uma das reclamações que o sistema tem feito, tem muito a ver com o facto de sermos pouco postos ao corrente do que vai acontecendo. Mas as informações públicas que existem em relação a esta matéria, designadamente a presença do Governador do Banco de Portugal na COFNA recente, bem como algumas declarações públicas de membros do Governo, apontam para que as negociações parecem estar bem encaminhadas e, portanto, suscetíveis de poderem vir a ser concretizadas até ao final deste ano. Eu creio que o quadro negocial vai ter que estar praticamente quase que concluído até ao período que foi negociado com a Comissão Europeia. Embora esta solução constitua um fardo pesadíssimo para o restante sistema bancário, nós podemos estar a falar de uma exposição ao fundo de resolução por parte dos outros bancos de quase 10 mil milhões de euros. E, portanto, o sistema bancário, por via da utilização de uma resolução num banco sistémico, acaba por ser extraordinariamente penalizado. É certo que foram tomadas algumas medidas no sentido de procurar minimizar o impacto nas outras instituições. O impacto em termos concorrenciais existe sempre. Aliás, a resolução dos bancos, sob o ponto de vista da análise em termos de concorrência, deixa muito a desejar. Mas o impacto em termos das suas contas de resultados, dos seus balanços, esse é um impacto que vai subsistir por muitos anos.
No fundo, também o próprio Fundo de Resolução está hipotecado durante décadas.
O Fundo de Resolução tem que ser dotado durante décadas. O Fundo de Resolução Nacional. Porque para além das suas contribuições para o Fundo de Resolução Nacional, que para o sistema bancário vão representar 250 a 300 milhões de euros por ano, os bancos ainda têm que pagar as contribuições para o Fundo Único de Resolução Europeu. Portanto, têm um duplo encargo em relação ao processo de Fundo de Resolução, porque o Fundo de Resolução Europeu não contribui em nada para o caso concreto do...
Voltando à questão do novo banco, portanto, é a sua expectativa que efetivamente este negócio se vai concretizar? Portanto, acredita nisso?
Eu estou em crer que sim. Eu creio que dentro das alternativas possíveis, neste momento, será muito difícil perspectivar outro tipo de soluções. Nacionalização não parece ser possível, liquidação seria completamente indesejável. Encontrar um novo comprador requeria todo um novo processo negocial com as autoridades europeias que não se estariam disponíveis para isso.
Esta matéria do Fundo de Resolução é matéria em que os bancos vão ficar parados, ou seja, as coisas vão ficar efetivamente como estão? Porque,
Como
estão no sentido deste encargo que permanece no tempo e que vai desvalorizando...
Não há uma posição comum dos bancos nessa matéria. Não há, nem deve haver. É o que cada banco atuará de acordo com aquilo que são a defesa dos seus interesses. Quando eu falei que a exposição ao Fundo de Resolução são 10 bis, ainda há pendente sobre o sistema bancário todas as litigâncias em causa. Os bancos não podem aceitar uma situação desta. Eles não foram chamados em relação a qualquer tipo de decisão relacionada com este processo.
É curioso que esteja a dizer isso, até porque esta semana tivemos declarações do Primeiro-Ministro relativamente aos lesados do BANIF, em que diz que os lesados confiaram num sistema que os aldrabou.
Eu creio que essa palavra sistema é o sistema de supervisão. Não creio que seja que essa frase diga respeito ao sistema bancário, mas não sei.
Mesmo não se referindo em concreto à banca, enfim. Parece-lhe esta expressão adequada no contexto do mercado? Isto também não tem impactos, não, até para a própria imagem que existe?
Eu creio que, em relação ao sistema bancário, estar-se sempre a generalizar práticas indevidas por parte de algumas instituições às outras instituições é algo que, sem dúvida, afeta brutalmente a reputação do conjunto do sistema bancário. Quando estamos a falar dos lesados do Banif, naturalmente está-se a falar de casos específicos que se passaram no Banif. Eu gosto pouco de generalizações deste tipo de situações, porque a grande maioria dos bancos portugueses tem atuado de acordo com os deveres, as boas práticas, e naturalmente é isso que cada vez mais as gestões das instituições têm a preocupação de assegurar que sejam absolutamente reforçadas.
Temos falado aqui muito nos últimos tempos sobre a Caixa Geral de Depósitos, enfim, por diversas razões, mas em termos genéricos o que lhe pergunto é se do seu ponto de vista muitas vezes a Caixa Geral de Depósitos tem estado a servir como arma de arremesso político e com prejuízos para a própria Caixa Geral de Depósitos.
Eu creio naturalmente que em termos políticos o facto de a Caixa Geral de Depósitos ser uma instituição pública e o facto da Caixa Geral de Depósitos ter sofrido o impacto de uma crise financeira brutal e de uma recessão económica brutal, com reflexo, naturalmente, nas imparidades que foi registando ao longo do tempo, tem gerado, do ponto de vista da luta política, muita controvérsia. Agora, vale muito a pena, porque isso até consta do tal documento que eu referi do Conselho Europeu relacionado com um plano de ação para os NPLs, o que importa muitíssimo compreender, em primeiro lugar, porque é que se registaram níveis de imparidade elevadas e porque é que o estoque de NPLs é bastante elevado.
Consequentemente, porque é que foi preciso injetar capital?
E por isso, exatamente. Ficou claro nesse relatório, mas eu já o tinha apresentado o meu próprio estudo sobre essa matéria, que há muitas razões que justificam o elevado nível de imparidades do sistema bancário português, como noutros países europeus. O primeiro de todos é, sem dúvida, o impacto da fortíssima recessão económica, conjugado com alterações de políticas económicas erradas que praticamente seguimos desde 1998, conjugado com o vício estrutural da economia portuguesa, da subcapitalização e do sobreendividamento dos bancos, e ainda com o excesso de crédito que foi concedido desde 98. O mercado das obras públicas praticamente fechou. O mercado da construção da habitação reduziu-se drasticamente. Ora, as empresas deixaram de ter encomendas e, portanto, deixaram de ter capacidade para cumprir as suas obrigações para com o sistema bancário. E a verdade é que, no conjunto das imparidades do sistema bancário, porque as 44% estão relacionadas com estes setores de atividade. E isto tem muito a ver com uma base de raciocínio fundamental, que é a seguinte. A primeira questão que há que fazer é compreender a realidade e o segundo princípio é a objetivação. A compreensão da realidade requer olhar para o que se passou, que é demonstrável pela evolução dos rácios de incumprimento e que é demonstrável pelo conjunto de exercícios de supervisão que foram realizados quer pelo Banco de Portugal, quer pelo Banco Central Europeu junto dos bancos portugueses, mas depois a objetivação é procurar ir ao fundo das questões e detectar porque é que estes fenómenos aconteceram. O objetivo principal é complementado com objetivos laterais. E um dos objetivos laterais que manifestamente nessa tal guerra política acontece tem muito a ver com encontrar culpados. Encontrar culpados a nível político, encontrar culpados a nível de gestão, etc, etc. Mas são objetivos na mesma, mas são laterais.
Mas do seu ponto de vista, a Caixa Geral de Depósitos, mesmo com essas tentativas de objetivos paralelos que são realizados, neste momento segue no caminho certo?
Sem dúvida, eu creio. Eu tenho muita confiança na atual gestão da Caixa Geral de Depósitos e no trabalho que está a fazer. Nós precisamos da Caixa Geral de Depósitos mais forte que seja possível. Eu lembro, eu no segundo ano do meu mandato, portanto em 2009, o meu mandato ocorreu durante todo o período da crise. Entrei em janeiro de 2008, estava no início da crise, e saí no pico da crise em 2011. Em termos executivos, depois ainda estive mais dois anos não executivos. Ora bem, a verdade é que a Caixa Geral de Depósitos em 2009 havia um ranking sobre os bancos mais seguros do mundo, publicado por uma revista muito conhecida na área financeira e muito reputada na área financeira. E a Caixa Geral de Depósitos estava sempre entre um dos bancos mais seguros do mundo. É isso que eu quero que possa tornar a vir a acontecer.
Então, mas como é que vê o facto do Ministério Público estar a investigar a concessão de créditos na Caixa?
Isso não posso fazer comentários sobre o que não conheço e quais são os indícios que existem. Portanto, sob esse ponto de vista, não posso fazer comentários.
Mas a verdade é que todas estas questões paralelas que vão surgindo vão dificultando esse caminho, imagino eu. Eventualmente esta questão do Ministério Público, outras as comissões de inquérito que surgem e
sim,
que não chegam a conclusão
ver.
Nenhuma.
Para o sistema bancário em particular, para um banco em particular, a manutenção em banho-maria de qualquer tipo de suspeições é a coisa mais negativa que existe. Portanto, estas matérias, quanto mais depressa se puderem clarificar melhor.
Tem sido fácil trabalhar com este governo?
Tem sido um diálogo aberto em que, manifestamente, existe uma preocupação do Sr. Primeiro-Ministro de estar o mais bem informado possível sobre os diferentes pontos de vista, designadamente os pontos de vista do setor bancário, e sobre esse aspecto temos trabalhado magnificamente. Existem questões relacionadas com o sistema bancário que requerem um grande diálogo, e esse diálogo tem vindo a ser feito também, designadamente, face à nossa tutela direta, que é o Ministério das Finanças. A premência de algumas soluções, às vezes, é um bocadinho mais difícil de encontrar uma solução rápida, mas tem havido um diálogo positivo enquanto estava.
E acha que para o facto desses atrasos, do facto de não se conseguir encontrar uma solução mais rápida,
complexas.
É só pelo facto das matérias serem complexas ou pelo facto também de o governo ser suportado por dois partidos que são um pouco avessos às rentabilidades da banca?
Isso possivelmente terá a sua influência. Acredito que tenha alguma influência. Em relação ao funcionamento da geringonça, eu devo dizer que, por um lado, tem havido um contributo muito positivo porque tem vindo a assegurar a estabilidade política que é indispensável ao nosso país. Por outro lado, todos nós sabemos que alguns partidos que apoiam o governo, e vamos lá ver a geringonça, é instrumental para termos um governo minoritário a governar o nosso país. É perfeitamente instrumental. Mas depois, dentro dos compromissos firmados, nós sabemos que há partidos que são contra a economia de mercado, que são contra o euro, que são contra a União Europeia, que são contra o sistema bancário, que defendem apenas o sistema bancário público. E, portanto, este tipo de argumentos, se traduzidos na prática do diálogo político com o governo, criam algumas dificuldades de solução de algumas matérias. Isso é manifesto, é incontestável. A própria Associação Portuguesa de Bancos já começou a dialogar até com esses partidos, porque há questões ideológicas que sabemos que são muito difíceis de ultrapassar, mas temos que confiar no bom senso e na capacidade de interpretação que permitam ir fazendo caminho. Porque exatamente no momento em que o sistema bancário tem vivido um período muito difícil, é muito importante dar a conhecer aquilo que são as nossas grandes preocupações.
Em que matérias é que tem havido essa discussão com o PCP e com o Bloco de Esquerda?
Quando proponho uma reunião, designadamente com os grupos parlamentares destes partidos, na agenda vem sempre uma primeira parte, que é a análise da situação global do setor e, portanto, a explicação de quais são as evoluções mais recentes, as preocupações que se mantêm, etc. Depois há toda uma segunda parte, que é o que tem a ver com projetos legislativos. Porque há muitos projetos legislativos que podem, se implementados, comprometer a capacidade de resolver mais rapidamente os nossos problemas. Podia dar bastantes exemplos.
Mas dê-nos um, por exemplo.
Sobre comissões. E a verdade é que esse diálogo tem sido frutuoso. Porque existe uma percepção em relação às comissões praticadas no sistema bancário que se afasta bastante da realidade internacional. Em Portugal, desde logo, as comissões líquidas têm vindo a diminuir e não a aumentar. Mas caíram 15% de 2015 para 2016.
O valor global.
O valor global.
Mas elas têm vindo a aumentar.
Têm vindo a aumentar por duas razões. Em primeiro lugar, é essa a orientação do supervisor europeu.
São aumentos muito, muito elevados.
Atenção. E se fizermos um estudo comparativo do que se passa, não conseguimos os 27 Estados-membros da União Europeia, mas conseguimos 12 dos mais significativos, as comissões praticadas em Portugal são claramente inferiores à média praticada na União Europeia. E em algumas áreas, como a área dos cartões, são a mais baixa de todas. Porque Portugal é o único país onde não se podem cobrar comissões pela utilização de operações na rede multibanco. Eu não estou a falar em levantamentos de dinheiro. Esses, naturalmente, não há a mínima razão para levar comissões. Mas todos os outros serviços prestados nessa rede, que são para o consumidor de uma importância enorme e que foram desenvolvidos, a rede multibanco é das mais desenvolvidas no mundo na prestação de número de serviços através dessa rede. Que evita que o cliente se tenha que deslocar a imensos locais para fazer imensos pagamentos, etc, etc. São serviços prestados que não são cobrados. Por outro lado, há toda uma rede, uma infraestrutura enorme, onde os outros setores da atividade, para terem acesso às infraestruturas, nós pagamos na eletricidade, pagamos nas telecomunicações, pagamos no gás, pagamos nada. No sistema bancário português existe uma ideia de que não há necessidade de pagar pela existência do investimento que os bancos têm que fazer para manter essa rede.
E, portanto,
isto tem uma razão. Nos momentos em que o sistema bancário português estava em grande expansão e apresentava resultados muito positivos, a atividade de concessão de crédito praticamente cobria os custos deficitários da atividade de pagamento. Porque a atividade de pagamentos no sistema bancário sempre foi deficitária. Simplesmente era coberta pelos resultados da atividade de financiamento por parte das instituições.
Portanto, a vossa intenção, para irmos aqui ao objetivo da questão, é...
A nossa intenção é uma vez mais, explicar, porque cada banco agora, uma vez mais, é livre de definir os seus preços. E repare...
Portanto, é sensibilizar, no fundo, claro, o Bloco de Esquerda e o PCP para a necessidade...
Todos os partidos,
mas em particular esses, para a necessidade de poderem os bancos vir optar por aumentar essas comissões.
Num sistema que é altamente concorrencial, porque, como sabe muito bem, por exemplo, há bancos que não cobram nada no que diz respeito à manutenção de contas e há bancos que cobram muito mais que outros na manutenção de contas. Portanto, é o cliente que tem todo acesso à comparabilidade, que tem possibilidade de optar, e hoje em dia é completamente livre a transferência das contas bancárias. Portanto,
e isso é inevitável que vá acontecer?
Cada banco toma a sua.
Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Rui Rio.
Um bom político do Partido Social Democrata.
Maioria absoluta.
Algo que é inteiramente desejável.
Teresa Leal Coelho.
Uma deputada relevante do PSD.
Lisboa.
Capital de Portugal e cidade, neste momento, com grande projeção internacional.
Fisco.
Rigor.
Cibercrime.
Uma das preocupações importantes dos tempos presentes.
TAP.
Uma companhia aérea nacional de bandeira que tem prestado serviços relevantes ao país.
Família.
A chave da felicidade humana.
Tempo livre.
Utilizá-lo da maneira que mais nos conforte e nos dê prazer.
Brasil.
Um país de que gosto muito.
Portugal.
Bom, o meu país, o nosso país e um país que necessita de um grande trabalho no domínio da visão estratégica para se aproximar, como já aconteceu, da média dos países europeus.
Sporting.
De alguma maneira, uma das minhas paixões.
Engenheiro Faria de Oliveira, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e o Jornal de Negócios. Conversas da Capital regressa para a semana, mas pode rever esta entrevista ao Presidente da Associação Portuguesa de Bancos em www.rtp.pt. Até para a semana.
Muito obrigado.